fake news.
ESP 50, da relatoria da ministra Luciana Lossa, e também ESP 51, aqui impedimento do ministro Henrique Neves e Admar Gonzaga, recorrente Romero Antônio Raposo Salles, recorrido a coligação Ipojuca segue em frente, recorrido Ministério Público Eleitoral. E no 51 é coligação, recorrente coligação Ipojuca segue em frente, recorrido José Heleno Alves. Pelo recorrido José Heleno Alves está inscrita a doutora Marilda Silveira e pelo Ministério Público Eleitoral, doutor Nicolau Dino.
Senhor presidente, são
dois... desculpe, no resto de 50, pelo recorrente Romero Antônio Raposo Salles, doutor Valber de Moura Agra, pela recorrida coligação Ipojuca segue em frente, doutor Marcelo Ribeiro, e também pelo Ministério Público Eleitoral, doutor Nicolau Dino.
Senhor presidente, o recurso especial 5039, cujo recorrente é Romero Antônio Raposo Salles, o recorrente foi candidato a prefeito, eleito, teve o seu registro deferido em primeira instância, tendo essa sentença sido reformada pelo Tribunal Regional com base no reconhecimento da inelegibilidade prevista na linha L. O recurso especial, já o 51 dígito 24, é interposto contra o deferimento do registro do candidato a vice-prefeito, que teve o registro deferido tanto em primeira como segunda instância, por impugnado com base na linha G e na linha L, e nesse, em relação ao recurso do vice-prefeito, o parecer do Ministério Público foi, inclusive, pelo desprovimento do recurso, portanto, pela manutenção do registro do vice-prefeito. Portanto, vamos julgar, vamos ouvir os advogados dos dois casos.
Valber de Moura Agra, OAB 757B. Excelentíssimo senhor presidente Gilmar Ferreira Mendes, que saudando, gostaria de saudar todos os membros dessa corte. Em pleno século XXI, começar pedindo os eflúvios de Becária pode parecer um nonsense, mas nonsense é, concessa, permissa, máxima vênia neste caso. Mas por que isto? Porque aqui trata-se da subsunção da linha L. E os fatos aqui são fatos de uma verdade auto-evidente. O requerente, em 2008, participou de um congresso na cidade de Foz do Iguaçu. Ele não era gestor, ele não participava de nenhum cargo da mesa, ele não elaborou o curso. Era o 39º encontro de agentes públicos. E como o hominus medium, o que é que ele fez? Recém-empossado na Câmara de Vereadores, aceitou o curso. Os autos pululam informações que ele participou do evento. Dos 6 participantes, 4 faltaram, mas não foi por culpa dele. Tanto é que o certificado lhe foi dado. Quanto é que isso foi de gasto ao erário público? R$ 3.800,00, que depois fora ressarcido. Também está nos autos. E o que se extrai da imputação? O dano, com base em que uma viagem que culminou em turismo é um enriquecimento ilícito, senhores. Ou seja, uma ambiguidade conceitual, onde enriquecer, que é pegar algo e acrescer ao patrimônio, fosse responsável, quando não se poderia imputar essa auto-evidência, como se ele fosse uma pitonisa em um evento que ele compareceu, que não se sucedeu a contento, porque ele não teve nenhum ato, seja doloso, seja culposo, em relação a isto. Isso os autos proclamam de forma muito clara. E aí o que é que se imputa? Se imputa um novo enquadramento jurídico. Como no alquimia? Por que alquimia? Porque na decisão de Piso, como na decisão do TJ houve um enquadramento apenas e exclusivamente só em dano ao erário. Apenas e único exclusivamente só em dano ao erário. Em nenhuma linha, meus senhores, há nenhuma imputação sobre isso. E aqui, esta corte já patenteou que, não sendo imposta na sanção a perda de bens ou valores acrescidos, o que já indica pela justiça comum o reconhecimento de que não houve nenhum tipo de enriquecimento ilícito. Sentença do ministro Henrique Neves, R.O. 807-03. E na decisão de piso, excelências, da justiça comum, como no TJ, nenhuma linha há de dizer que houve um enriquecimento ilícito. Até porque não poderia, porque até para o processo hermenêutico se há limites. E os limites são dos textos, e o texto não deixa se mentir. Não deixa se mentir por quê, excelências? Porque, concessa permissa venia, baseando-se em uma pós-verdade. Por que pós-verdade? Porque não tem nos autos, excelência. Volto a frisar isso, não há nos autos nada. Pensa-se que por teor volitivo, em nome de um princípio trôpego da moralidade, num maquiavelismo finalístico, onde os meios justificam os fins para punir alguém que não tem nada. Alguém que não responde a nenhuma ação fora esta de dano que fora ressarcido. Alguém que responde ainda no STJ sem trânsito em julgado. E aí se imputa. Ao se fazer isso, excelências, eu vou entrar em quê? Eu vou entrar numa cinta ao princípio da legalidade, excelências. Eu vou expungir do teatro político que o povo elegeu por mais de 10 mil votos contra a máquina federal, municipal e estadual, alguém que não responde a não ser nada. O único erro é, como a pitonisa, ter previsto que o 39º encontro não se realizaria contento. Que ele cumpriu todas as suas obrigações e ainda de mau grado ressarciu o erário posteriormente. Se nós extrairmos de tudo que foi dito aqui, não foi lhe dado, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, nenhuma linha do contraditório substancial. A única acusação, e isso deve ser deixado de forma muito clara, é o dano. Tanto é assim que no dispositivo não se macula, nem de forma no dispositivo ou no fundamento, o que seria a atestação do enriquecimento, que seria o quê? A perda dos valores acrescidos. Inexiste qualquer menção direta ou indireta. E aí o que é que eu faço? Eu faço um silogismo capcioso. Eu digo o seguinte, o enquadramento na linha E de dano gera a priori, veja, daí ter se buscado socorro em Becária, século XVIII, para não ser impungido pelo mesmo fundamento jurídico, em duas subsunções. Ou seja, eu cometo um ato, sou punido pelo esse ato, processo kafkaniano, porque eu não posso antever, e recebo duas punições. Veja, isso é uma ilação? Não, meus senhores. Porque nem fato direto para me corroborar eu posso pegar, eu posso angariar. Essa corte aqui já decidiu alguns casos. Coatá, começou Foz, Cafelândia, em todos, vocês, vossas excelências, falaram do enriquecimento direto ou indireto. Aqui, nada. Os fatos são simplórimos. Ele não participou da gestão, ele não participou da confecção do curso. Isso é coisa bastante dita. E em Coatá, vossas excelências, por unanimidade, disseram o seguinte: nós estamos mudando a jurisprudência. Se estão mudando a jurisprudência, vossas excelências, com o voto do ministro Herman, disse, nós só poderíamos colocar isto em balha para a próxima eleição, sob pena de esfacelar a jurisprudência. Meus senhores, O princípio da moralidade é uma pedra de toque, ninguém se discute. Mas em nome desse princípio se implantar um terror jacobino, punindo duplamente alguém onde os autos não oferecem o mínimo liame, fazer presunção de subsunção, em século XXI, meus senhores, o terror jacobino acabou, obviamente, com a morte do seu corifeu. Esperamos que a lei da ficha limpa, já dita a Lures, que padece de tropismo, não seja enleio de mais injustiças. Muito obrigado.
Obrigado. Recorrido, doutor José Heleno, doutor Mário.